Este é o Entre Campos, um podcast sobre ideias e investigações das ciências sociais e humanidades. Eu sou Afonso Bento.
Eu sou a Rita Costa.
E em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora.
Com este formato, queremos mobilizar uma forma inovadora de comunicar e simultaneamente fazer ciência, de tornar claros os argumentos de uma obra, mas também de perceber as circunstâncias que a tornaram possível. Partimos da antropologia, mas este podcast é para todas e todos com interesse em conteúdos científicos.
O primeiro episódio deste podcast contou com a presença de Filipe Reis, professor de antropologia, investigador do CRIA e diretor da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-UEL. Ao longo da sua carreira, Filipe Reis explorou temas como a infância, a literacia e os mídia.
Parte 1. Brinquedos que não são para brincar.
Começámos por falar da etnografia que realizou há cerca de 30 anos em Vila Ruiva, uma aldeia rural do concelho de Nelas. Aí, orientado pelo professor Raul Iturra e acompanhado por outros três colegas que naquela altura também começavam a ser antropólogos, Filipe Reis explorou a forma como os jogos infantis preparam as crianças para aquilo que se espera delas no futuro. Ao acompanhar essas brincadeiras, percebeu que estas se organizavam em dois grupos diferentes, os de vizinhos e os de companheiros, que brincavam a coisas diferentes e, por isso, aprendiam coisas diferentes. Ora a cooperação através do faz de conta, ora a competição através do peão ou do berlinde. Ao entrar dentro das casas de Vila Ruiva, Filipe Reis deparou-se com coleções de brinquedos intactas, que ao guardar em memória, revelavam ao antropólogo as redes de que faziam parte as diferentes famílias.
Eu tinha uma família, que eram os Lopes, e todos nós acompanhámos o ciclo anual dessa família. No meu caso, era claramente uma família com pluriatividade, ou seja, tinham um café, mas também tinham terrenos que cultivavam, tinham filhos já crescidos, alguns dos quais prestes a entrar no mercado de trabalho. E, portanto, cada um de nós, o Paulo fez com outra família, o Nuno fez com outra família, acompanhávamos o ciclo agrícola e o ciclo cotidiano e semanal dessas pessoas. E foi mais tarde que eu comecei a centrar naqueles sujeitos que estavam na aldeia, que mediam entre 70 centímetros e 1,20 m, e o jogo surgiu como um tópico central na minha pesquisa. E de facto, a partir dessa altura, eu não deixei de acompanhar a família Lopes, mas passei primeiro em deambulações, e portanto a nossa casa era muito perto da escola, e portanto eu dava conta daquele vozear, dos gritos, dos risos das crianças que saíam da escola. E eu, quando comecei a fazer isso, inicialmente eu começo a vir para a rua, nessa, com o meu caderninho de notas, e encontrando os miúdos. Havia alguns que tinham um lugar, mesmo em frente à casa, onde jogavam ao peão. E eu, durante muito tempo, usei este método o menos intrusivo possível, portanto, atuando apenas como observador, fixando-me nos lugares onde as crianças se fixavam em pequenos grupos quando saíam da escola. É isso que me leva depois a essa noção de grupos de vizinhos. Porque se eu acho que há alguma coisa que eu posso contribuir com essa etnografia, é que eu acho que consegui clarificar muito bem a função que dois grupos de pares têm e que se organizam em função do jogo. É aquilo que eu chamo grupos de vizinhos e grupos de companheiros. E é muito interessante porque estes grupos brincam e jogam, mas quando se analisa a fundo, e isso só uma etnografia detalhada de observação, às vezes até de participação, etc., é que nos permitiu perceber que os grupos de companheiros eram normalmente formados por rapazes, mais ou menos que se sentiam todos iguais uns aos outros, e o repertório de jogos que eles usam são jogos de competição, com um caráter às vezes até mesmo agonístico, isto é, eu estou a falar, por exemplo, do peão. O peão, quando se joga, como as crianças diziam localmente, vamos jogar aos gacha. Jogar aos gacha é jogar com o objetivo não só de tirar o peão do meu adversário da ralha, que é aquele espaço que se traça, aquele círculo, mas esgachá-lo, ou seja, parti-lo. Okay? Outro exemplo disto são os berlindes. O berlinde, quando é jogado a sério, eu, quando ganho, fico com o berlinde do meu adversário. E, portanto, estes grupos de companheiros são grupos de iguais, que disputam entre si habilidades, etc. Não é? E há um contraste muito grande entre o que acontece nestes grupos, que daquilo que eu pude observar, são essencialmente de rapazes, que jogam alguns destes jogos, com aquilo que eu chamava os grupos de vizinhos. Os grupos de vizinhos são muito heterogéneos na sua composição e normalmente formam-se nas imediações, na praceta, no beco, naquela zona da estrada onde passam menos carros, etc., nas imediações das casas de um conjunto de miúdos que são vizinhos. E é curioso, porque o que é que se joga nestes grupos? Não se jogam jogos que têm este caráter agonístico ou de grande competição. E é muito interessante a forma como as crianças, e a razão disto é porque esses grupos são também espaços de vigilância e de cuidado, onde crianças muito pequenas, de 2, 3, 4 anos, estão com crianças de 7, 8, 9 e 10. E às vezes com primos a tomar conta de primos, e às vezes com a irmã mais velha a tomar conta do outro mais pequeno. E, portanto, estes grupos preferiam o quê? Preferiam jogos protagonizados, ou seja, brincar ao faz de conta, brincar que sou, a brincar a fazer pistas de carros e de caminhões, brincar aos pais e às mães e, portanto, trazer para a rua os brinquedos e encenar brincadeiras. Tecnicamente, uma das designações chama-se isso jogos protagonizados. Ou jogos onde há um elemento competitivo, mas que frequentemente é subvertido. Por exemplo, nestes grupos eu vi muitas vezes jogar à apanhada, ou aquilo que localmente, na minha infância, também chamava isso os presos, ali já chamavam à apanhada. São aqueles jogos em que há uma equipa que apanha os outros e os prende num determinado lugar. Define-se um determinado lugar, é uma espécie de prisão, uma espécie de lugar onde, quando eu sou apanhado, fico ali. Este jogo era a fórmula ideal. Observei várias vezes que era o jogo muito inclusivo, porque obviamente não se apanhava os mais pequenos logo, não é? Deixava-se correr, esconder-se, achar que não estavam a ser apanhados. Num determinado momento eram apanhados, eles continuavam contentes porque estavam a participar do jogo. E portanto é o jogo fórmula para um grupo que tem que lidar com esta heterogeneidade de capacidades, de capacidade de correr, de capacidade motriz, de capacidade de entender as regras e tudo isso. E portanto, quando eu digo que no jogo se aprende, é isto que se aprende, do meu ponto de vista. É isto. Aprende-se a cooperação, por um lado, mas também se pode aprender a competição, por outro, não é? Adicionalmente, eu fiz também um trabalho sobre os brinquedos. E o trabalho sobre os brinquedos é daquelas situações em que o terreno, que é muito vulgar na etnografia, em que o terreno nos levanta uma questão que nós não tínhamos posto. Eu, relativamente à aprendizagem, tinha lido muita literatura sobre jogos, indo desde a psicologia às ciências da educação, às coisas que havia na antropologia, o trabalho clássico do Zoppi, por exemplo, etc. Mas, enfim, o terreno mostrou-me isto. Eu, às vezes, entrava na casa das crianças, dos pais, não é? Nos seus quartos. E eu vi essas casas e esses quartos cheios de brinquedos. E muitas vezes, esses brinquedos estavam nas suas caixas originais. É muito típico com as bonecas e com brinquedos algo sofisticados, como carros a pilhas. Estamos a falar de finais dos anos 80. Os telecomandos e essas coisas ainda eram coisas muito, muito raras, não é? E eu perguntei-me, porquê é que estes miúdos têm a casa cheia de brinquedos e essa abundância de brinquedos dentro da casa contrasta tão vivamente com a escassez? Porque eu fui fazendo esse trabalho, né? Eu perguntava, então e de quem é isto? Ah, é do Joel, os carros são do Joel. E havia outros que só traziam umas pobres carcaças já muito estragadas, etc. E Isso conduziu-me a pedir às crianças, num método um pouco mais colaborativo, portanto já não agindo apenas como um observador, mas pedindo algum tipo de colaboração ou até mesmo elicitação. Eu pedi às crianças, com a colaboração dos seus pais, que trouxessem todos os brinquedos que tinham em casa, e eu fotografei todos os que foi possível. Fotografei essas crianças com as coleções de brinquedos que elas tinham em casa e que, em alguns casos, as mães ajudaram a dispor aquilo, e fiz um conjunto de fotografias. E depois comecei a identificar todos esses objetos. E depois voltei aos pais e às, sobretudo às mães, que são quem conserva isto. E para cada uma daquelas coleções eu cheguei aos 200 e tal objetos. Eu, sempre que foi possível, identificava quem tinha dado, qual era o seu contexto de uso, etc. E abriu-se-me um mundo, porque eu percebi que o brinquedo, visto desta perspectiva, era um extraordinário revelador de várias coisas. Por exemplo, do network daquela família. Frequentemente os brinquedos caros, etc., e que estavam guardados, tinham sido oferecidos por padrinhos, por madrinhas, por tios emigrados na Europa ou noutros países, etc. E, é claro, se calhar eu hoje faria outra leitura, mas no quadro, digamos, em que me estava a mover na minha pesquisa, eu fiz, na altura, uma leitura de que, através do brinquedo, também se está a dar os adultos, através das interdições, o brinquedo com o qual não se deixa a criança verdadeiramente brincar, só em ocasiões muito especiais. Na verdade, é porque guarda a memória, porque estamos a falar de uma geração que não teve brinquedos, que isso é que era muito interessante, não é? Os pais, quando falavam daquelas coleções, contrastavam-nos com a profunda escassez de objetos que chamamos brinquedos, da sua própria infância. Não, tínhamos lá berlindes, jogávamos com bugalhas, tínhamos lá brinquedos, havia lá dinheiro para comprar brinquedos. Não, nós fazíamos os nossos brinquedos, fabricávamos os nossos brinquedos. E, portanto, era muito vivo este contraste. E, portanto, através, de repente, desta abundância de brinquedos que chegam de várias proveniências, estes adultos estavam a dar sinais e estavam de forma não explícita, embora às vezes a ordem era isso não vai para a rua, isso é para ficar aqui, olha que a tua tia, então já viste o que é que aconteceria se a tua tia viste que tu partiste o carro todo telecomandado que te deu o ano passado no Natal.
A brincar.
Exato. É, eu lembro-me de ter feito conferências e de haver sobretudo públicos mais urbanos, não é? De terem ficado chocados com isto, não é? O papel do antropólogo não é ficar chocado, é olhar para os factos que vai vendo e com eles produzir uma interpretação.
E que outra leitura farias hoje dessa abundância de brinquedos por utilizar?
Bom, eu não... Verdadeiramente não sei que outra leitura faria. Não sei. O que eu sei, e é um projeto, enfim, que eu quero um dia voltar lá, e queria ver estes adultos e os seus filhos.
Eles mantiveram esses brinquedos?
Exato. Se mantiveram e estas crianças que tinham entre 4, 5, até 12, 13 anos em 88 e 89, hoje são, alguns são meus amigos no Facebook, estão emigrados aqui, além, só voltam à aldeia no verão, casados, com filhos, etc. E eu espero ter uma oportunidade algo que já tentei fazer numa sabática que afinal não acabei por não gozar, mas é algo que eu quero fazer e quero voltar à aldeia e voltar a encontrar estas pessoas. E sobretudo porque hoje seguramente eu vou encontrar outras coisas e vou encontrar outro tipo de brinquedos. E a questão aqui que se me colocaria é: esta é uma geração que aprendeu a entesourar, é um termo que eu usei, não é? Este entesouramento dos brinquedos, em que um objeto que parece evidente que tem uma função, ele acaba por ser retirado dessa função, retirado da circulação de objetos e das trocas que acontecem entre os miúdos, acaba por ser retirado e acaba por ser guardado. guardado, talvez para preservar a memória, talvez para ensinar o valor da poupança, o valor de ser arrumadinho, o valor de não estragar, etc., que são valores que, num contexto de uma sociedade rural em transição, como era o caso de Vila Ruiva, eram valores que na altura, e portanto aquele quadro de análise naquele contexto a mim continuou-me a fazer algum sentido hoje. Eu tenho a esperança de poder voltar lá e perceber que transformações é que ocorreram nesta geração de adultos que eram miúdos na altura e o que é que está a acontecer com os seus filhos, não é? Isso é que é um desafio.
Au début, c'est le bruit des armes qui réveille tout le monde.
Adam na marfa mangane be bela kun.
Era um barulho que podem fazer. Vocês podem pensar que é um terremoto. Porque este faz mover toda a casa, todo o bairro, de facto. E nós começamos a pensar que isto não é normal. E não se pode utilizar o telefone para perguntar a alguém o que é que se passa. E a televisão. O Laurent Gbagbo mandou aviões e não há informação para fazer rádio. Para bombardear os rebeldes.
Não há informação.
O rádio está.
Parte 2. A rádio. Uma tecnologia para o ouvido. Decidida em mudar de campo, interessa-se pela antropologia dos mídia, em particular pela rádio. Daqui resulta, em 2006, uma tese de doutoramento sobre a radiodifusão local em Portugal, onde procura perceber o lugar que a rádio ocupa na cobertura e difusão de manifestações da cultura popular. Interessa-se também pelo modo como a rádio se articula com a produção de identidades locais e regionais. Por outras palavras, o papel que as rádios locais têm nos processos de objetificação cultural. Este enfoque temático conduziu à realização de uma etnografia em torno de dois programas, de antena aberta, emitidos desde 1990 por emissoras locais. Património, emitido pela Rádio Castrense, e Bom Dia, Tio João, um programa matinal que criava uma densa rede de relações sociais entre os seus ouvintes, emitida à época pela Rádio Bragançana. Ao longo desta conversa, Filipe Reis reflete também sobre a capacidade que a rádio tem de se reinventar.
Eu, ao longo dos anos 90, centrei muito em educação. E devo confessar que, quando comecei a pensar num projeto para o meu doutoramento, eu já não podia mais com escolas e já não podia mais com educação. É normal, não é? Não é que a pessoa não deixe de acompanhar, e aliás eu retomei agora recentemente, estou outra vez a dar infância, etc. Mas eu precisei de um tempo, eu preciso de ir fazer outras coisas. Quero fazer outras coisas. Quero ir para outros campos. E a minha escolha da rádio seguramente tem a ver com várias coisas da minha biografia. Eu também, como muitas pessoas neste país, passei algum tempo, não muito, nunca fundei nenhuma, mas também fui a estudos de rádios pirata, antes das rádios pirata, pôr uns discos e dizer umas parvoíces ao microfone. Quando vim para o Isqueté, com o Paulo e o Nuno, havia uma rádio, que ainda existe, aliás, mas que tinha uma programação e as pessoas, os estudantes podiam se inscrever para fazer um programa. Também fazíamos um programa, passávamos música, às vezes gravávamos coisas para passar nesse programa. E eu sempre me interessei muito pelo som, eu sou um músico amador, e portanto várias coisas. E também há, na escolha de um tema, há também uma coisa estratégica, que é muito bem descrita pelo Nigel Barley, quando ele conta porque é que escolheu aquele contexto em Madagascar, não é? Ele foi à procura nos files todos e descobriu que ninguém tinha escrito nada sobre aquilo. Disse: ora, cá está, nunca ninguém fez nada sobre isto, só posso ter sucesso, não é? O meu doutoramento resulta de um projeto orientado pelo João Leal, em que eu e o Paulo Raposo trabalhamos duas dimensões, mas que são unificadas pela noção de objetificação cultural. O Paulo depois escolhe os dossiers dos Caretos e do Carnaval de Torres, e a minha ideia desde o início era esta interrogação. Nestes processos de objetificação cultural, qual é o papel que as rádios locais têm tido? E é isso que me leva ao terreno. Eu tomei decisões. Das 300 e tal rádios que existem, eu não podia tratá-las todas, e optei por me afastar dos grandes centros. Não me perguntem porquê, deve ser aquela coisa do antropólogo querer ir para mais longe e querer, portanto. E eu devo dizer-vos, comecei por fazer um trabalho de campo exploratório, deambulatório. Eu visitei 52 ou 53 rádios, nas quais fiz entrevistas, quando me permitiram visitei todas as instalações, por exemplo, o sítio onde se guardam os discos é um lugar fabuloso para perceber de que tipo de rádio estamos a falar, não é? Foi nessa altura que eu descobri aquele circuito, porque é que muitas rádios locais passam aquilo a que se, em Portugal o termo está cunhado e se chama música pimba, porque recebe os discos à borla, que as editoras mandam-nos para lá, mandam os discos no inverno e os artistas no verão para as festas, e portanto é um circuito que funciona muito bem, não é? E é uma indústria que funciona muito bem nesse sentido, e portanto eu estive quase para desistir, devo-vos confessar, porque eu não conseguia encontrar rádios e contextos que tivessem uma história, uma densidade que me permitisse tratar o tema, porque eu queria fazer etnografia sobre o tema. E depois, de repente, o Paulo Raposo um dia falou-me de um programa de que lhe tinham falado em Trás-os-Montes, um talk show e tal, o tal Bom Dia Tio João. Eu vou a Trás-os-Montes e disse, ok, aqui tenho terreno.
Como é que é possível que uma caixinha que chamamos rádio desperte em si tanto amor e tanta amizade? É verdade, pois então, bem aí, a super família do tio João no seu rádio. Ora, exatamente, aquela palavra amiga que o vosso Messi gosta de ouvir todas as manhãs.
Oh, Lari Lolela, amanhã estamos todos em Mirandela. Agora que você já nos encontrou, não descansou enquanto não andou com os ponteiros do rádio de um lado para o outro, e já nos encontrou.
Ó tiozinhos, estamos à espera dos vossos instrumentos musicais. Sabem interpretar o hino nacional no vosso instrumento musical? Venham então daí, neste dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas.
Feito, lá vamos nós. Visitar a famíliazinha, aproveitar um dia de verão, ver o tio João no piquenicão.
Tenho terreno porque tenho uma história. Isto funciona praticamente, funciona desde que esta rádio basicamente começou a funcionar e fez a transição do pirata, naquele caso, para uma rádio licenciada. E mais tarde descubro um programa no Sul, até esse muito mais próximo do tema, que era o tema do projeto, o processo de objetificação, que é um programa que nem por acaso chama-se Património, não é? E é um programa que também já com uma longa história e no fundo com uma pessoa, uma pessoa conhecida localmente, um advogado muito conhecido, um ativista cultural, que desde os anos 80, que faz recolhas, etc., e criou este programa de rádio, e que, na verdade, nesse programa nós também encontramos no tio João alguma objetificação, no sentido em que há depois objetos mesmo, discos, cassetes, etc. A objetificação, no caso do programa tio João, até se manifesta em outras coisas. Manifesta-se, por exemplo, em lápides, que existem em vários cemitérios de Trás-os-Montes, de ouvintes que se notabilizaram pelas suas intervenções no programa e que têm hoje uma lápide que os identifica como membros da família do tio João, que é uma outra forma de objetificação cultural. Mas no caso do programa do Sul isso é bastante mais evidente, porque formas já bastante esquecidas de expressão musical, como o canto de baldão, por exemplo, a revitalização da viola campaniça, estou a dar dois exemplos, têm ligações muito diretas com a ação deste programa.
Património.
Sejam então bem-vindos ao programa Património, este espaço da Castrense.
Bom dia, camponês trabalhador. E esta quadrilogia não ofende.
Ainda
muita chuva esta noite e hoje até às tantas.
E agora vamos, já, atender uma chamada. Está assim, faz favor. Estou sim?
Boa noite.
Ora viva, quem fala?
E o Dr. José Francisco e o Gabriel a transmitir o programa Património para toda a gente ouvir.
De outrora me lembra ir com uma motorizada.
Contando para ti, chorei.
Há quadras que fazem rir, outras que fazem chorar.
E no Alentejo Terra e Gente, o José Mestre escreveu: excelente programa.
E agora vou dar os parabéns, até o meu passarinho estava a cantar.
Está sentado. Saúde a todos os amigos que estão a ouvir o Património neste momento.
Hoje, mais do que de tecnologias, fala-se de digital. E eu estou a pensar que transformações estão a ocorrer no modo como percebemos o som por via desta explosão, digamos, desta disseminação do digital. Eu, por exemplo, consegui ouvir o programa Bom Dia Tio João.
Claro.
Via internet, via
claro.
Web.
Não só na rádio, mas também na possibilidade que nós temos hoje. Ou seja, as tecnologias para o ouvido, que é uma expressão que eu gosto muito, do Eduardo Médites. Rádio como tecnologia para o ouvido, mas esta ideia é tecnologia para o ouvido. Hoje em dia, muitas daquelas coisas que ainda se escreveram muito coitadinho, o rádio é o patinho feio, e o som está omnipresente, absolutamente omnipresente nas nossas vidas. E o digital veio, de facto, torná-lo ainda mais presente, mais portátil, em todos os sentidos. É que nós hoje, essas tecnologias permitem-nos com enorme facilidade não apenas ser consumidores de som, como produtores e emissores de som. E isso é de facto uma enorme mudança. Aliás, desse ponto de vista, eu sempre me fascinou a história da rádio e li muita coisa sobre a história da rádio. É um meio absolutamente fascinante, porque é um meio cuja extinção foi anunciada. É aquela coisa como a notícia da minha morte é claramente exagerada. E com a rádio aconteceu isto, porque quando a televisão irrompe, há uma data de textos que dizem, pronto, a rádio acabou. A rádio terminou. Há várias explicações para que a rádio não tenha terminado. Não é? Há explicações mais... Há um discípulo do McCuan que diz, enfim, que faz o argumento de que ele pensa na forma das... como as tecnologias evoluem e como uma sucumbem, uma se extinguem e outras não. Por exemplo, ele dá o exemplo da fotografia. E ele diz... porque é que a fotografia a cores se tornou absolutamente hegemónica e uma prática, não quer dizer que não se continue, sobretudo para efeitos mais de arte, etc., a fazer fotografia a preto e branco, mas porque é que uma se tornou tão proeminente e a outra decaiu completamente? A resposta dele para isso é que ele acha que os mídia, né, e as tecnologias tendem cada vez mais a convergir com aquilo que são os nossos modos de percepção. Nós vemos o mundo a cores, não vemos o mundo a preto e branco. Fala, por exemplo, do cinema mudo. Porque é que o cinema mudo acabou? Mas a rádio não. E este paralelismo é interessante. Não é que eu concorde necessariamente, completamente, com este argumento, mas acho interessante. Ouvir sem ver é qualquer coisa que nos é muito familiar. Fechamos os olhos para nos concentrar, não é? Contam-nos histórias para adormecer, etc. Não é nada de muito estranho à nossa forma às nossas formas perceptivas e de convergência com o mundo. Já ver sem ouvir é um bocadinho mais estranho, certo?
Certo.
Aquela coisa do gaze, não é? A gente tem o ruído todo lá fora, mas o vidro isola-nos e temos outro som, não é?
Encarado como uma experiência incompleta, enquanto se calhar
pronto.
Ouvir sem ver.
Eu não enfim, é uma explicação possível. Mas a verdade é que a rádio, mas há outras, não é? Claro, a rádio já era uma grande indústria. A rádio passou a desempenhar outras funções, soube muito bem. A metáfora que eu gosto de usar para a rádio é a do camaleão. A rádio é como um camaleão. Aliás, é a metáfora que uso na tese. E é como um camaleão porquê? Porque a rádio disfarça-se de tudo. A rádio disfarça-se dentro do automóvel, a rádio vai connosco para a casa de banho, a rádio anda connosco no bolso. Portanto, a rádio é capaz numa paisagem mediática que está em grande transformação, ela continua a manter a sua presença. Muito menos visível do ponto de vista do objeto do que acontecia nos anos 20 e nos anos 30, onde se marcavam encontros com a rádio, não é? E onde o paradigma da rádio na Europa era a BBC do Sir Reith, não é? Onde era necessário ir para o estúdio de smoking e onde as mulheres não entravam. Porque
achava-se... Mas nós estamos todos de smoking neste momento, ninguém sabe. Pronto, mas neste momento sabe. Estamos todos de smoking.
Não, mas porque havia uma grávidas, havia uma noção de que a rádio, até um teórico que eu gosto muito, que é o Murray Schafer, que cunhou o conceito de soundscape, de paisagens sonoras, tem no seu livro Soundscape, justamente, tem uma descrição em que ele se manifesta absolutamente horrorizado por, numa viagem à Inglaterra, ele é canadiano, ter percebido que no comboio há um sistema de música que não desliga. E ele está horrorizado, porque o Schafer tem de resto um texto de 81 ou de 82, publicado na revista Ear, que se chama Rádio Radical. Eu adoro esse texto. Quando ensino sobre rádio, é o primeiro texto que eu ponho à frente um dos primeiros que eu ponho à frente dos estudantes. Porque é um texto onde ele faz um conjunto de propostas sobre o que é que ele acha, faz um diagnóstico de daquilo que a rádio se tornou, não é? Tornou-se aquela caixinha de música que o SAR 9, depois da Primeira Guerra Mundial, disse, epá, isto era fantástico, a gente punha aqui música e anúncios, etc. Portanto, tornou-se essa caixinha de música e ele acha que a rádio, não é? Devia servir para outra coisa, ou seja, a rádio devia servir para levarmos até ao limite aquilo que ele chama esquizofonia. A esquizofonia é a possibilidade de colocar sons de um lado para o outro, de eu estar a ouvir o que se está a passar noutro sítio, num estúdio ou num lugar qualquer. E portanto, as propostas de rádio dele são absolutamente fascinantes. Ele conta este exemplo, por exemplo. Diz que a National Radio Broadcasting do Canadá lhe propôs fazer um programa sobre o mar. E ele disse, muito bem, vamos lá. Então, Sr. Schafer, quantas horas é que o senhor precisa? E ele conta, eu respondi, 24. Os tipos tiveram um susto, não é? 24! E ele comenta qualquer coisa dizendo, como é que é possível dar conta dos ritmos, da cadência, dos várias, em menos do que isso? E ao fim de muita negociação conseguiu ter 2 horas de rádio. Para transmitir o mar. E diz coisas como, nós devíamos pôr um captação num pub em qualquer sítio e as pessoas poderem ouvir. Há hoje nichos de rádio e o digital, eu não quero fugir totalmente à questão depois destes parentes, o digital está hoje também a fazer surgir projetos muito interessantes de rádio. Ou seja, projetos que se afastam da rádio convencional. Projetos que dão atenção à arte sonora, que dão atenção à reportagem, que dão atenção à vida, ao cotidiano das pessoas, que dão atenção à rua. Reparem como grande parte destas coisas se perdeu. Quer dizer, quem tem memória das rádios locais, dessa coisa efervescente, a rádio fazia o quê? As rádios locais e piratas, sobretudo naquele tempo efervescente, e nos primeiros anos, as rádios iam para a rua. Os programas, sobretudo o Tio João, o Bom Dia Tio João, ganhou a popularidade que ganhou, porque nos primeiros anos, uma grande quantidade daqueles programas eram feitos, não no estúdio, mas na rua. A TSF ainda diz lá que vamos ao fim do mundo, vamos ao fim da rua, mas cada vez menos temos repórteres no fim do mundo e no fim da rua, não é? Essa coisa da proximidade com as pessoas, a grande facilidade de chegar a um lugar e montar um direto, enquanto a televisão, a rádio ainda continua a ter essa vantagem, e a tecnologia está-lhe a dar ainda mais vantagem, porque é muito fácil hoje ter um... Eu via como é que se fazia os diretos dos jogos nas rádio, na rádio local, onde, sobretudo a de Bragança, eram feitos com recurso aqui, a uma escuta, portanto um pequeno rádio que me permite saber o que é que está sintonizado na emissão, para eu saber o que é que está a acontecer no estúdio, e um telemóvel. Um telemóvel sem mais. Um telemóvel. Falava para o telemóvel, simplesmente no estúdio, há um aparelho que eles chamam um híbrido, que eu tecnicamente não sei o que é, que trata aquele sinal, amplifica-o e dá-lhe qualidade para ele ser depois posto no ar. Portanto, eu tenho muita esperança neste sentido. Eu acho que o digital, e em Portugal esse digital ainda não chegou, o digital radio broadcasting, não é? Que é, por exemplo, na Itália já está, na Inglaterra já está há imensos anos, e isso vai aumentar, aumenta a largura de banda, aumenta a possibilidade, simplesmente pois nem todos esses projetos mais radicais, como chamaria o Schaffer, às vezes têm possibilidade de manter. Posso só contar uma história a propósito disto, que ilustra um bocadinho as potencialidades do digital, mas ao mesmo tempo depois como o mercado se encarrega também, já não há mais dinheiro para fazer aquilo, mas como as pessoas dão a volta. Na passagem para o digital, no Reino Unido, como havia muito mais bandas do que rádio, havia largura de banda e, portanto, houve a possibilidade de alguns projetos radiofónicos, praticamente sem custos, poderem usar algumas daquelas frequências. E houve uma rádio, que ainda existe, vocês podem procurá-la na internet, porque ela hoje está na internet, chamado Birdsong Radio, que era tão simples quanto isso. A única coisa que eles faziam era emitir uma gravação de, já não sei se 36 ou 40 minutos, não sei exatamente, de pássaros, uma captação feita num jardim, numa cidade, algures, bom, tornou-se um sucesso de audiências. Claro, é preciso dar um contexto cultural. Nós sabemos que a Inglaterra é dos países com mais amantes de birdwatching, este tipo, há uma paixão pelos pássaros, os jornais às vezes oferecem, eu tenho alguns desses discos, oferecem discos com gravações de pássaros, portanto há um amor mesmo pelos pássaros e a observação de pássaros é um hobby nacional praticamente. Isso explica, mas claro, e eu próprio ouvi, às vezes vou na Escócia e hoje pode-se continuar a ouvir, e portanto há uma procura. E o que é aquilo? São passarinhos, esquizofonia do Schaffer no seu esplendor. Eu estou na minha casa e crio uma textura sonora, como diria a Jotashi, não é? Crio uma textura sonora no meu ambiente doméstico que me transporta para um jardim pleno de passarinhos, etc.
Intercampos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual do CRIA, do Polo ISCTE e UEL e da Rede dos Doutorandos e das Doutorandas de Antropologia. Conta com música de Vicente Valentim, colaboração, produção e apoio emocional de Décio Telo, também na produção Mafalda Meli Souza e Ana Lúcia Fonseca, fotografia de Emiliano Dantas.
Eu sou o Afonso.
Eu sou a Rita.
E estamos entre campos.